hoje no debate Rádio Comunidades, assim mesmo, no plural, para falar da realidade dos bairros de Afogados da Engazeira a partir dos bairros mais novos da cidade, esses que a cidade ganhou há poucos anos ou meses. Eu estou aqui com representantes do Residencial Miguel Arraes, aqui o Siqueira Pescador, do Sobreiro Residencial Dom Francisco, Helena Levino, do Laura Ramos, Edja Lúcia e Maria Bezerra, para falar da realidade, o que é que anda bem, o que precisa melhorar. E você aí no seu bairro? Nós vamos ter o secretário do povo com a demanda do bairro São Brás e vamos ter também a Michele Martins na cobertura da sessão da Câmara de Vereadores, que teve moradores do São Francisco fazendo uma mobilização. Os vereadores vão comentar como foi essa manifestação de moradores do São Francisco que pediram calçamento, principalmente. Qual é a realidade da sua comunidade, da sua rua, do seu bairro? O que é que está bom? O que é que tem que melhorar? Você que mora nos bairros, no centro, nas comunidades rurais, 3838-1213, para você ligar a partir de agora. E o compromisso do nosso programa é aquele mesmo, de que a sua denúncia não fica sem resposta. Todas as demandas serão encaminhadas para a Secretaria de Direito. Eu vou começar aqui pelo Siqueira para perguntar qual é a prioridade do Miguel Arraes. O que é que os moradores mais reclamam, o que eles mais solicitam nessa comunidade, Siqueira? Prazer tê-lo conosco.
Prazer é nosso. Bom dia, Nil Júnior, Michele Martins, Tito Barbosa, ouvintes da Rádio Pajeú e os moradores do Conjunto Miguel Arraes. Seria bom que tivesse nesse momento todos escutando o que é que a gente vai falar aqui nesse momento. Primeiro eu quero reclamar mesmo, que a gente está na pior lá. É muita lama, muito buraco, principalmente naquela quadra F, ali ao lado do presídio. É uma esculhambação, a gente está sem condições de trafegar, nem de pé e nem de jumento, quanto mais de moto ou de carro. A situação é crítica. Bombinha prometeu de passar, mandar para lá um mutirão, quatro caçambas e uma máquina para fazer aterro nos cantos que está mais crítico. E ele prometendo até que fazer em todo Miguel Arraes essa cobertura com um material que não fosse tão lamento e que atola. É triste a situação. O que resolve mesmo ali é o calçamento. Mas, infelizmente, nosso governador Eduardo Campos prometeu, só terminou o mandato dele e não temos calçamento. Mas ficamos na esperança, porque quem espera por Deus não cansa. A verdade é essa. O outro problema, Nil, é o curral do gado. Tanto dinheiro investido e está ali parado sem nenhum objetivo que a gente quer que funcione. Por quê? Porque ali vai render, vai ter geração de renda e emprego para pessoas que vão negociar. São pais de família e mães de família do Conjunto Miguel Arraes e de mais bairro que vai para lá. Eu quero é que tenha muita gente. Aí vem também o problema dos documentos das nossas casas. Por que ainda não recebemos? Chega lá em seu Humberto e diz, não, é com a caixa diz que é com a assistência social. E eu estou querendo um retorno, uma informação, aonde se encontram os documentos das nossas casas. Por quê? Alguém vendeu, alguém trocou, é problema deles que vá para a justiça. Agora, quem está certo, receber seus documentos. Aí o outro problema, Nil, é a farmácia básica do Estado, não é do município. Vou reclamar e até criticar a farmácia básica do Estado. Chama-se, acho que é a GEL, lá em Recife. O pessoal daqui não tem culpa, não. São mandados pela central de abastecimento de medicação cara e controlada que pessoas pobres não podem comprar. É uma burocracia infeliz. Eu para tomar um comprimido chamado Abidogrel, eu dei umas 30 e tantas viagens na GERE. É uma burocracia muito grande. E fiz um cadastro, foi 3 meses, venceu os 3 meses, eu recebi um. E já tenho que fazer o cadastro de novo para mais 3 meses. Aí eu estou reclamando e criticando, não é da GER daqui de Afogados. O pessoal de lá me atende muito bem, é a farmácia básica do Estado. Agora, numa época dessa de eleição e o Estado fazendo uma coisa dessa com pessoas pobres, doentes, eu fico triste. Ou eu ficava bom, ou morria e não tomava essa medicação. Mas lá na frente eu vou elogiar a Secretaria de Assistência Social do município. E dizer também ao povo que toma essas medicações, que até insulina eu fui informado que a GERI vai puxar. Insulina vai ficar sendo pela Secretaria da GERI. E não mais pelo município. E os demais medicamentos já foi puxado. Quando era pela Secretaria de Assistência Social, a gente tinha essa medicação sem burocracia tão grande como é. E eu quero perguntar ao povo, aos médicos, será que a gente sabe quando é que vai adoecer? 3 meses antes, se eu não tivesse corrido atrás o secretário de assistência de saúde, eu tinha morrido. Ele foi quem me deu 4 meses e essa medicação é cara. Aí o outro problema é... Passei na praça agora que vi pessoas reclamando. É uma esculhambação que está acontecendo. A praça é a verdade, como aquele cidadão, eu quero até parabenizar ele, estava reclamando de manhã, e tem que ter guarda municipal mesmo na praça. A praça é um patrimônio da prefeitura e a prefeitura é nossa. Nós pagamos imposto e os guardas têm um pagamento deles. Somos nós que pagamos, como paga o prefeito, paga o governador, ao presidente da república e demais autoridades. Portanto, que é isso que eu quero dizer. Tem que ter praça para não ser destruído o cartão postal de Afogado de Ingazeira.
Tem que ter guarda.
Tem que ter guarda, Nil. Também, a Compesa é o desperdício d'água, estouramentos enormes. Cadê a prontidão da Compesa? No tempo que era Manelito, que era o nosso amigo Clóvis Lira, não existia essas coisas tão difíceis como tem. Hoje nós temos água do São Francisco, mas vamos preservar, que água é vida. A água é as veias que corre meu corpo, no corpo de vocês, usuário. Falar também em barragem de Brotas, que hoje se encontra com manancial acima da metade da barragem, acima de meio, ela está quase cheia. Cadê o peixe que era para a gente ter, peixe da nossa própria terra? Teve uma associação de pescador, quando fui presidente, que organizei, que era muito bem procurada a associação. E, infelizmente, hoje encontra-se no abandono, mas quero pedir às autoridades de Afogado de Ingazeira, de Estado, para fazer peixamento na barragem novamente.
Então anotei aqui, já vão em 7, tem mais?
Tem mais, agora é elogio. Pronto, elogio. Reclamação essa. Tem
reclamação, calçamento, documentação das casas, curral do gado que não funciona, remédios na farmácia especial do Estado, guarda na Praça Arruda Câmara, os estouramentos que a Compesa não apruma e botar peixe em Brotas.
Isso,
meu irmão. E o que é que está prestando? O senhor diga ligeiro, senão não dá vaga para os outros.
Não, é errado.
As mulheres vão partir para cima.
Agora eu quero fazer os elogios.
Pois não.
Eu quero elogiar a Polícia Militar, é bem rápido. Elogiar a Polícia Militar pelos seus atendimentos, é rápido.
PM, tá
quero
chegando.
Também. Onde é, aqui? É a Polícia Militar.
É.
A ouvidoria,
ouvidoria
do nosso município tá e a Secretaria de Assistência Social. Pronto, eu quero dizer que.
Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto com o senhor. Helena, eu queria puxar um pouco do residencial, porque nos últimos dias a gente notou aqui um aumento no volume de reclamações da comunidade lá do residencial. O pessoal reclamando que o bairro não tem infraestrutura e tal. E desses conjuntos habitacionais, dos mais novos, ele é o mais antigo dos mais novos, né? Que já tem um tempo lá. E há uma reclamação de que, pelo menos a gente sentiu isso aqui nesse termômetro. Qual é a realidade lá do Dom Francisco? De fato, há muitas carências lá ou não? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Nil, eu estou aqui representando o bairro Sobreira e Coab. Na verdade, o residencial Dom Francisco, poxa, ele tem outro conselho. Poxa,
ele está aqui na minha papeleta, então não é com você, não?
Não, ele tem outro
então
conselho.
Então vamos falar de Coab e
acho
Sobreira.
Acho que você precisa convidar representantes de lá.
Eu vi aqui que estava residencial, mas tudo bem.
É um bairro que tem muita carência.
Tem muita carência.
A gente sabe que a situação lá é gritante. Porém, eu não posso responder, porque lá tem representante. Okay?
Mas é tudo então, pegado,
você...
né?
Você pode. Eu não, mas assim, a realidade.
Inclusive, o Gerson passou que você falar. Que é quando ele
não, o residencial Dom Francisco, não.
Então vamos falar dos que você representa. Coab Sobreira,
qual é a Sobreira, situação? Coab Sobreira é o seguinte, a gente, Coab Sobreira, a gente reuniu a comunidade logo no início da formação do conselho e a gente fez um pouco diferente. A gente colocou uma urna na rua, e a gente, onde várias pessoas poderiam passar ali, passaram na principal do Sobreira, e colocaram o seu ponto de vista, o que seria necessário naquele bairro, qual seria a prioridade do bairro. Então, a gente pôde, assim, atingir um grande número, e a gente fez um documento, acho que Jéssica já falou disso, onde a gente já tem todas as prioridades do bairro. E falando das prioridades, a principal prioridade do bairro Sobreira é o calçamento, né? Assim como todos os bairros, lá o pessoal clama por calçamento. Porém, tem também a questão do lixo do Sobreira e Coab, que é um caso que a gente não sabe mais o que fazer, porque se faz campanha, se faz mutirão, retira. Mas quando é na próxima, às vezes a gente termina de retirar, o pessoal começa a colocar, a gente tem que ver o que fazer, como punir. Eu acredito que tem que ter punição, porque se não tiver punição, não tem jeito. Até na avenida principal ali, no meio do comércio, o povo está fazendo um lixão. Então, eu acho que isso é prioridade. Outra prioridade do Sobreira também é a questão da iluminação. Mesmo no centro do bairro ali tem pontos escuros, faltando poste, faltando luz, casas construídas sem energia. Então, essas são as prioridades de lá.
Uhum. Muito bem. E quanto ao Laura Ramos, que é o caçula dos bairros, pelo que vocês estão percebendo, claro que a conquista do imóvel, a conquista da casa é algo que sempre merece registro, mas do ponto de vista das demandas que começam a surgir a partir da chegada do bairro, Maria Bezerra, Edja, o que é que vocês teriam a colocar? Quais estão sendo os primeiros problemas ou as primeiras dificuldades enfrentadas no residencial? Bom dia, Maria, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da PAGU. Eu gostaria de fazer uns elogios por último, né? Vou logo fazer logo as reclamações. O que o pessoal cobra mais de mim, assim, Nil, é o curral comunitário, que foi a primeira coisa que a gente queria, assim, de prioridade, porque nós temos os pais de família, as mães de família, que dependem daqueles animais, né? Para fazer sua renda. Então, eles não têm onde colocar esses animais. Aí, no caso, os animais, eles ficam tudo soltos. Durante o dia, nem tanto, porque estão trabalhando com eles, né? Mas quando chega 5 horas, 6 horas, não tem onde colocar seus animais. Aí o que é que acontece? Os animais ficam soltos. Os cachorros não deixam ninguém dormir de noite, porque ficam correndo atrás dos animais que estão soltos. Então, eu acho que se tivesse o nosso curral comunitário, já ia ser muito bom. Porque era uma coisa que o dono do seu animal trabalhava durante o dia, à noite, tinha onde colocar seu animal e a gente ia ficar sossegado, não é isso? E o negócio que a gente está muito preocupado também é o negócio dos papéis de luz da gente, que não chegou ainda. Desde o dia que a gente está morando, pronto, já chegou 2 papéis de água, mas o de luz até agora ninguém viu a cor. A preocupação da gente é essa. Eu mesma sou estou desempregada, não tenho um trabalho fixo. Entendeu? Eu estou preocupada. Quando vinha esses papéis de luz, já quase 3 meses, a gente só usando luz. Agora é luz com força.
Você está vendo uma tacada só.
Sim, né? Aí o que é que a gente vai fazer? A preocupação da gente é essa.
Uhum.
Formamos a nossa associação, que depois a minha colega Edia, a gente vai falar sobre isso. E também, o que cobram muito de mim é sobre o negócio dos cursos. Porque desde o começo do ano que eu estou com esse projeto, junto com a amiga Joana, para a gente formar esses cursos. Para as mulheres, que tem muitas donas de casa, que bota seu filho à tarde na escola, passa a tarde todinha sem fazer nada. E eu estou com esse projeto de levar esses cursos para essas mulheres se ocupar alguma coisa e ter uma renda. Então, eu trabalho, a minha área de trabalho é confecção de sandálias. Estou com um projeto muito bonito. Depois eu gostaria que você me desse um espaço aqui para me trazer para você ver. Uhum. Gostaria muito de trabalhar com essas mulheres. Questão de ônibus para a escola, graças a Deus, tá ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. É só elogio. Saúde, ótimo. A nossa amiga Ed aqui está fazendo todo acompanhamento. As mulheres me chamaram essa semana à noite elogiando sobre o negócio das prevenções. Diz que é ótimo. Minha gente, vamos fazer a prevenção todas as quarta-feiras. O dia todo tem. E, como eu digo a você, o negócio do lixo é uma coisa, Nil, que não tem necessidade. De você pegar seu lixo e jogar em beira de cerca, em beira de estrada, minha gente, a caçamba vai pegar, Nil.
É, ali tem uma cerca na frente, eu passei ali, já vi que
tu viu um saco de lixo,
né?
Não tem, minha gente, não tem necessidade. Por quê? Olha, eu guardo meu lixo em casa, nas sacolinhas, no dia que a caçamba passa, leva. Por que é que eu vou estar jogando em beira de pista, em beira de estrada? Não tem necessidade. Isso é uma coisa que vai ficar feio para o nosso bairro. Chega uma pessoa para visitar o bairro da gente cheio de lixo. Não tem necessidade. Então, eu gostaria de agradecer aqui o espaço e vou passar a palavra aqui para a minha amiga Ed.
É, um bom dia. A gente conversa com a Ed na sequência, já quando for voltar para falar. A Elizabeth está aqui também, já de outro bairro. Uhum. O Zé Barbosa, da Travessa Odon José, no Sobreira, dizendo que precisa passar a máquina nessa rua. Nem carro de boi consegue passar, está dizendo ele. Anailda Maria da Silva, a rua Travessa Maria Leopoldina, no São Francisco. Já solicitou tanta presença da Secretaria de Infraestrutura. Depois das chuvas, a situação na rua piorou muito. Só tem lama e carro nenhum passa. Eu estou aqui com a Elizabeth Ramos, que é lá do São Francisco, né, Elizabeth?
Isso.
E ontem, alguns moradores foram para a Câmara fazer uma reclamação lá, ligada à questão de infraestrutura para algumas ruas do bairro, cobrando, inclusive, da prefeitura. Você tem conhecimento que cobrança foi essa? O que os moradores estão querendo lá? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Eu acredito, Nil, que isso foi fruto de um aviso que foi dado domingo à noite, na hora, depois da missa, sobre a reunião Câmara nos Bairros que vai ter amanhã. E eu pedi ao pessoal que comparecesse a essa reunião, já que o povo não vai até os vereadores estão indo até o povo, a Câmara nos Bairros. Então, eu acho que, pelo aviso e o que eu falei, a importância que é de participar da reunião, eles se anteciparam e foram ontem para a Câmara. Uhum. Mas o problema lá é crítico mesmo. As ruas...
Quais são as ruas que tem mais
olha,
dificuldade?
Olha, tem a Travessa José Barbosa, tem a Travessa José de Sá, é a Pedro Cândido. Então, são várias ruas.
Uhum. Né? E que estão com essa dificuldade de lama.
Essa dificuldade chuva, de lama. Na José Barbosa tem umas travessas também que a situação do saneamento é crítico. Devido ao terreno ser muito plano, tem muita dificuldade. Uhum. Já foram lá várias vezes e aí faz um mais ou menos, mas devido ao terreno ser muito plano, aí dá muito problema, é muito difícil.
Pois é, o secretário do povo está girando por bairros também da cidade, você continua ligando 3838-1213 para falar da realidade do seu. Vamos ouvir o Evandro Lira, que está com a demanda de um bairro da cidade. Evandro.
Júnior, eu tô no bairro São Brás, na rua Severino Rodrigues. Nessa rua não há saída. Eu já falei aqui em outra reportagem, já trouxe inclusive o secretário de obra no local. Ele olhou, disse que aqui não tinha jeito agora. Foi feito colocou aqui a tubulação. Foi colocada a tubulação. Percebe-se uma parte elevada faz um bom tempo. Agora é um mato, eu já mostrei isso para você em foto, Nil Júnior. Esse local aqui, as pessoas fizeram uma estrada por cima, isso tem que arrodear por cima. A única entrada que tinha na rua era um terreno de um cidadão que estava aqui sem cerca, estava aberto, então as pessoas passavam por ele. Havia, no caso, existe ao lado desse terreno outro, e também colocaram um barro, agora não passa nada. Só uma moto, só consegue passar uma moto. Principalmente, quem vai trazer uma mudança tem que vir por cima. Essa localidade de cima aí é o quê ali? Ali em cima, ali, que os caminhões vêm para trazer alguma coisa. Essa parte ali de cima, qual o nome que dá ali? Hein? É um terreno, não é um terreno, eu estou vendo, terreno, mas quero saber o nome que dá aquilo ali. É perto para quem vai para Laura Gomes, é? Laura Ramos? Laura Ramos. Pronto, é para cima, é essa área ali é que o pessoal vem por lá. Agora aqui não tem saída, aqui não tem saída. Estão ali olhando o pessoal que está olhando para a gente aí. Tá difícil aí, né, patrão? O pessoal tem que abrir caminho aí. Então, queria mais uma vez pedir à Secretaria de Obras, eu não, os moradores, que eu vou falar com eles agora. Falar aqui com uma moradora. Qual é o seu nome?
Ângela. Aqui tá abandonado, né? Aqui é mato, de noite é um escuridão, um esgoto. Agora jogaram um cachorro aqui dentro desse mato, o senhor que já vem enterrar, porque ninguém aguentava o fedor. E é assim, todo mundo tá abandonado. A polícia não passa, é um correndo atrás das mulheres por aí de noite, ninguém anda direito, com medo de acontecer alguma coisa. As crianças não podem brincar na rua, no escuro, porque é escuro, é mato, aqui é uma vergonha.
Pois é, esse local também, Nil Júnior, esse local, conforme falou agora o morador, realmente tem um, dois, três postes aqui, não tem o braço, não tem iluminação, mas aqui eu já fiz uma matéria, já mostrei que paga-se uma taxa. Uma taxa. Esse cidadão está enterrando um cachorro e jogaram aqui ao lado da senhora, né, senhor?
É.
Qual é o seu nome?
É Francisco Neto. Eu venho para essa chácara de um filho meu aqui, aí eu venho passando aqui, que eu tenho uns terrenos aí, estou comprando mais, e eu passei aqui, essa senhora me pediu para nós colocar aí dentro de um saco. Eu disse a ela, olha, é o seguinte, se nós colocar um saco, aí vai ofender a alguém. Ela, eu não conheço ninguém aqui, mas eu estou olhando umas crianças aqui, que nós todos temos responsabilidade para essas crianças, mesmo que a gente não conheça. Eu, se eu chegar nos Estados Unidos hoje e eu ver crianças, eu tenho que fazer alguma coisa por eles. Então, eu não gosto nem de falar o que eu faço, porque a Bíblia diz que a gente tem que fazer com a mão direita para a mão esquerda não ver. Mas eu me sinto emocionado porque eu vejo as crianças aqui. Não tem mais nem como falar. Tem mais nem... Só mãe essas crianças. Eu não tenho... Estou emocionado.
E aqui não tem saída, né? Em uma rua sem saída.
É. Mas agradeço pela sua oportunidade agora aqui. E outra coisa. Eu queria pedir a todos os moradores que vão me ajudar. Porque, olha, eu não tenho nada contra a quem foi prefeito, a quem afogado. Mas eu quero dizer a vocês, com toda a consideração que eu tenho a todos lados, o que já foi prefeito e o que não foi, que nós em Afogado em Gazeiro, nós não temos um prefeito. Nós temos um trator D8. Porque o homem trabalhar, da maneira que esse homem trabalha, é um trator D8. Carnaíba também é a mesma coisa. Me desculpe se alguém não gostou, porque quem vota no outro lado, alguém fica, não quer que a gente fale a verdade, mas é o seguinte, eu não tenho... Não é porque eu me criei da infância, mas esse cidadão que hoje é prefeito, é porque ele está trabalhando. Se ele não trabalhasse, eu ia dizer que ele não estava fazendo nada, a mesma
agora
coisa.
Agora pega esse peça agora, trator de V8, é? Vamos abrir a rua?
Ô, trator de V8, você é um cidadão que nós se conhece desde criança. Dê uma oportunidade, eu sei que você dá a todos. Talvez você nem saiba. Manda esse trator, manda alguém fazer alguma coisa aqui.
Tá, obrigado. Pronto, muito bonito. Agora, vamos falar aqui com a senhora também. Está preocupada? Como é para trazer uma mudança aqui?
Abrir estrada, né? Porque meu filho estuda à noite, chega aqui o quê? 10h30. É tudo escuro, a gente tem que estar fora pra estar olhando se ele, quando ele chega, porque é escuro. Já tem esse cara aqui correndo atrás das mulheres que a gente não
pode... É um ninja, todo encapuzado de preto. É um ninja. Veio do Japão, correndo atrás da mulher.
De mulher.
Ninguém sabe se é japonês, o que é, né? A cara coberta de preto.
Com certeza. E agora estão jogando até pedra nas portas. Então acho que eles ficam olhando as mulheres que não estão com marido, porque meu marido está fora, né? Porque aqui não tem emprego, então tem que procurar lá fora.
Danos. Esse é um negócio desmantelado? É aqui. Severino Rodrigues, nome dessa rua. Não é isso? Severino Rodrigues. Eita, que aqui o negócio. Opa, morador aqui pertinho também tá sofrendo, né?
Tá, a noite é escura, a gente não pode sair de jeito nenhum com escuro. Já tem que colocar uma luz fora pra ver se vê esse homem. Porque o homem fica correndo atrás das mulheres, as mulheres não podem sair. O esgoto é aberto, a rua fechada, um monte de mato.
Pois é. Obrigado. Veja só, Nil Júnior. Esse relato aqui já mostra a situação da Severino Rodrigues no bairro São Brás. Um local que não tem saída. Já tem muitos moradores lá embaixo. Eu não vou falar com vocês, tá? Daqui eu já vou, tá bom, minha gente? Tá bom? Já aqui eu já vou. Vamos embora. Mas já dei o recado, tá certo? Olha só. O secretário do Povo é oferecimento do Bradesco, que é a presença lado a lado com você, aposentado e pensionista do INSS. Pode fazer agora o recadastramento, tem muitas vantagens. Bradesco lado a lado com você. Olha só, pescador que vive da pesca sabe que também pode contar com o chapéu de palha. Com esse programa, o governo do estado dá apoio a trabalhadores da pesca e também da cana e da fruticultura. Nos períodos de entre safra, oferecendo uma ajuda financeira e cursos de capacitação e profissionalização em diversas atividades. Desde 2007, já beneficiou mais de 297 mil pernambucanos em todo o estado, proporcionando oportunidade de crescimento para quem busca o futuro melhor através do trabalho. Governo de Pernambuco, futuro a gente faz agora. Volta aí com você, Nil Júnior.
Ok, Evandro, com essa demanda aí do São Brás, vamos encaminhar também para a infraestrutura. Eu vou para um intervalo e daqui a pouco no nosso programa, mais demandas das comunidades. Tem, qual é o maior problema aí na sua rua, no seu bairro?
O debate das 10.
Muito bem, voltamos aqui falando sobre o relato das comunidades. Adriana Alcântara disse que no São Brás a marcação do PSF está muito ruim. Um bairro com a população que tem o São Brás não está satisfeita. Severina Judito do Miguel Arraes observa que a caçamba só passa quarta e quinta, é pouco. O resto da semana não tem. Os moradores, inclusive os que trabalham na coleta, jogam o lixo na rua. Está dizendo aqui que é uma bagunça. E você, tem mais alguma coisa a falar sobre a realidade do seu bairro? 3838-1213, 3838-1213. Para você que quiser falar conosco, o telefone está liberado para quem tiver mais demandas ligadas às comunidades. Está todo mundo aqui dizendo que quer acrescentar mais alguma coisa, ou por um aspecto ou por outro, né? Helena, o que é que você gostaria de acrescentar do que você falou no primeiro bloco?
Nil, como não só tem crítica, né? A gente, eu esqueci também de elogiar um pouco, né? Eu queria parabenizar o governo municipal pela, assim, o respeito aos conselhos, né, aos conselheiros. A gente observa que agora realmente, né, as coisas estão, as demandas estão sendo feitas, estão sendo atendidas através dos conselhos do bairro, dos bairros. Também a gente observa que não tem a questão partidária, né? Não é aquele conselho formado só pelo determinado partido, não está se levando isso em consideração. E as coisas estão assim, as demandas estão acontecendo lentamente, né? Ultimamente a gente teve o calçamento da Rua 15 e da Rua Berta, da Travessa Berta Selle, teve a inauguração, e tem outras ruas também que estão sendo prioridade, a gente está vendo prioridade. É assim, está acontecendo lentamente, não está acontecendo na proporção que a comunidade está querendo, né? Mas está acontecendo dentro das prioridades. E isso eu acho que é importante, essa questão da organização. Então, a gente está satisfeita por isso, eu acredito que outros conselhos também, por essa questão do respeito às prioridades.
Siqueira, o que você gostaria de acrescentar?
Eu gostaria de acrescentar, Nil, a Secretaria de Assistência Social, eu parabenizo por todos os trabalhos que ela está fazendo, a Secretaria de Saúde. Agora, também dizer que a Secretaria de Assistência Social deveria criar um tipo assim de reunião todo mês, ou de três em três meses, para a gente ter formação, saber o que é. Tem muitas pessoas que dizem, sou conselheiro, mas não sabe qual é o seu papel. Muitas vezes tem que ter capacitação para muitas vezes a gente não errar. Porque quando a gente erra, desgraça a comunidade. Muito obrigado.
Essa reclamação da Severina procede da coleta, Siqueira?
Como é?
A Severina, do Miguel Arraes, está dizendo que o lixo, a coleta só passa quarta e quinta. Ela acha que é pouco.
Bom, é pouco, é porque nós temos lá cerca de 1.500, 2.000 pessoas habitando naquele local e suja muito. A caçamba passasse um dia a mais, era bom. Agora ela passa todos os dias certo, que ela está na agenda para fazer a coleta. Ela
quarta
passa.
E quinta.
É, e eu quero parabenizar a Secretaria de Obra, na pessoa de Bombinha, nesse caso de limpeza. Lá tem limpeza.
Uhum.
E o pessoal que é deseducado, coloca lixo em locais que não deve. Pessoas coloca também na porta antes do dia e da hora da caçamba passar. E os cachorros, os cães rasgam. E suja tudo. Muito obrigado.
Edja Lúcia, que é lá do residencial Laura Ramos, quer que se acrescenta aí sobre a realidade do bairro, Edia. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Assim, como Maria Bezerra já falou, né, as demandas são essas mesmas aí. E sobre a colega aí de Sombrais, que falou que estava ruim a saúde, nós agora estamos com duas doutoras no posto do Sombrais. Doutora Maria José, como todo mundo sabe, estava com o marido doente, só que ela voltou aos trabalhos ontem. A agenda já está lotada, realmente só tem vaga agora de hoje a 8. Ana Luísa, a doutora Ana Luísa Patriota, ela pediu uma semana de férias, estava sobrecarregada, mas ela já está voltando quinta-feira. E também eu quero agradecer a Arthur e Roberta por liberar alguns exames, né? Porque o residencial Laura Ramos depende do postinho do Sombrais e eles liberaram já muita coisa. A dentista, a dentista também me deu o dia lá para o Laura Ramos do dia 16 e disse que depois vai me dar mais algumas semanas para a população de lá. E aproveitando, eu quero lembrar as famílias que têm criança a partir de 0 a 5 anos, 6 anos, que amanhã, de 8 horas da manhã, no Polo Moveleiro, Madalena Brito vai entregar filtros de barro para essas famílias, viu? Uhum. Aí eu já passei avisando na visita e agora eu só quero reforçar isso.
Elizabeth.
Olha, na sequência eu quero te falar que realmente o bairro São Francisco é um dos bairros mais pobres de calçamento. Ele é rico em muita coisa, assim como as coisas que foram feitas, a praça, né, que é a Academia da Cidade, que é uma coisa muito linda. Foi muita coisa, mas sobre calçamento, o bairro São Francisco é muito carente. O próprio prefeito reconheceu isso no dia da inauguração do posto. Mas agora eu quero também elogiar também o que a gente já recebeu do novo prefeito, né? Como uma casa que tinha lá tapando a visão da José Pereira de Sá, e foi retirada essa casa, que era um sonho dos moradores retirar essa casa. E Patriota retirou essa casa, nós tivemos a rua Calçadas e a inauguração, e o posto de saúde foi, como é que se diz? Eles ampliaram o posto de saúde, tem dentista todos os dias. Então, eu acredito que lá está mais ou menos. Você sabe que numa população grande como é o bairro São Francisco, a gente não pode dizer que está 1.000, 100, né? Mas devagar chegam lá. O que eu quero falar também é que o povo se eduque sobre os lixos. Bote os lixos no dia da caçamba passar, que ela passa terça e quinta. Tem como guardar seu lixo numa bolsa de plástico ou num recipiente. Compra aquelas bolsas grandes, bota e deixa, só bota na hora da caçamba passar, que é muito importante para a saúde. E outra coisa, eu queria dar um aviso aqui rapidinho, que o pessoal comparecesse amanhã às 7 horas da noite ao Salão Paroquial, que tem a reunião Câmara nos bairros. É muito importante. Eu sei que já foi um pessoal para a Câmara com faixas, cartazes, pedindo calçamento. Mas eles têm que se organizar e mais assistir a reunião para a gente saber como é o caminho, como é o caminho que chega lá. Não é só dizer assim, eu quero e fazer na mesma hora, que se fosse assim era muito bom, porque a gente pede muito. E como não só tem o bairro São Francisco, foi calçado em cada bairro uma rua. A mesma coisa vai ser feito outro rodízio, calçar uma rua em cada bairro. Não sei se lá começa primeiro ou se outros bairros começam primeiro.
Ok. Deixa eu ouvir só uma pessoa rapidinho que está na linha para depois te ouvir. Alô, alô do telefone.
Alô, Nil Júnior, bom dia.
Oi, quem fala, bom dia. Quem fala?
Nil, Turbinha, aqui do bairro São Francisco, da rua Manuel Bezerra.
Diga.
Nil, é o seguinte, eu gostaria de falar para a senhora Elizabeth que a gente foi para a reunião da Câmara porque nós já havíamos se organizado. Não foi fruto do aviso dela, não. Porque, até porque ela só avisou lá na igreja é da reunião que vai haver amanhã no Salão Paroquial e não da reunião da Câmara. A gente já estava se organizando, pelo aviso.
Qual é a rua que vocês estão cobrando aí calçamento, amiga?
Ah, Nil, é a rua Manuel Bezerra e uma travessa...
É das travessas
que eu já falei. E duas travessas, a travessa que fica ao lado da minha casa, aqui da Manuel Bezerra, e a travessa Maria Leopoldina. Nil, é um trecho muito pequeno, só tem maior um pouquinho de nada, só a travessa Maria Leopoldina. Sim. Mas é um trecho, eu digo para você, é um trecho muito pequeno. Eu digo para você, essa rua aqui pode não ser prioridade, mas é um caso de emergência, Nil. Aqui as crianças não vão para a escola, as crianças ficam sem assistir aula, que não podem saírem, que não têm acesso a passarem. Os idosos aqui, eles perdem as consultas dos dias que estão marcados, isso é na época de chuva, agora não, agora está muito bom. Inclusive o trator está passando por aqui, agora está tudo ficando uma beleza. Agora deixa eu dar uma chuva para fazer uma coisa.
Ok, amigo.
Caos mil. A situação é gritante, a gente não suporta mais não, mas ontem a gente estivemos na Câmara. Mas eu lhe afirmo com toda certeza. A gente fomos porque nós já havíamos organizado, mas não foi fruto da reunião, não foi fruto do aviso de Dona Elizabeth,
agora,
não.
Agora vocês também vão para a reunião do Câmara nos bairros e polos rurais aí, não?
Quarta-feira?
Sim.
Amigo, com certeza, quarta-feira nós estaremos muito mais organizados do que ontem, do que a noite de ontem, que inclusive eu amei, foi muito bom. Quero dar nota 10 para os vereadores, principalmente aqueles que estão lutando. E a gente não quer saber quem foi que requereu esse pedido para cá, não. A gente, isso não interessa, não. A gente sabe da união deles, que a união faz a força, e que a gente só quer saber do calçamento de nossa rua, que é o que a gente estamos precisando, Nil.
Ok, minha querida, obrigado. E acho que é importante, toda forma de pressão no sentido positivo da palavra é importante. O Dejailson, do Antônio Rafael de Freitas, está dizendo que lá está sem agente de saúde. A Ivone, da Cleto Campelo, diz que a rua está muito suja, não, o gari não está passando. Vamos liberar o telefone, se está liberado. Se tiver mais alguém querendo falar, aproveite agora. Ô, Carlos, para até o próximo programa, para sempre não. Maria José da Coab, dizendo que a esquina da Coab Velha tem postes apagados, junta tudo que não presta na área, ainda joga um lixo na rua. Daniela Nunes é da rua Frei Miguelinho, no bairro da Ponte, diz que o problema lá é esgoto aberto e estão jogando lixo por trás do postinho de saúde. O que é que você queria acrescentar, Maria?
Gostaria de acrescentar, Nil, é sobre um cano estourado que tem. Depois, quando você sai de Sombrais, que vai para o Laura Ramos, tem um cano estourado, em frente a uma fazenda lá. Eu acho que é de Zé Mariano, eu acho, se eu não me engano. Aí ele bebe estourado direto. Isso ali é muito ruim, tanto para os alunos, como para os pedestres, como para quem está de moto, de carro, isso ali é muito ruim. E acrescentar que quando for o dia 12, dia 12, na abertura da Copa, a gente vai ter, assim, um arrasta-pé com Zé Moreno.
Oh, é nada.
Em frente da casa de Edia. Aí eu gostaria de agradecer ao governo municipal, a você, por o espaço e os demais. E queria mandar um abraço para minha amiga Neide e para minhas colegas lá da João Rodrigues, lá no bairro da Ponte, que é para Rosa, Cida e Cineira. Um beijão para todos e muito obrigado pelo espaço.
Muito bem. Tem gente para falar? Alô do telefone.
Adonil Júnior.
Quem é?
Edivonete Cruz, da Diomedes Gomes.
Diz, Edivonete, o que é que há aí na Diomedes?
É Edivonete, viu?
Diga, pois não.
Olha, Nil, você como é acostumado aqui passar na Diomedes Gomes, eu sempre vejo você, eu moro aqui no final. É sobre essa energia que a gente sobe para o IEF. No caso, eu tenho até um trailer lá no IEF. Aí a maior dificuldade, nós já lutamos, muita gente já lutou, é ver se colocar energia. Porque só tem até o final para ter o mesmo homem e essa subida todinha sem energia.
A iluminação até o IF é péssima, então, não existe.
Ah, Maria, bota péssimo nisso. A gente desce 10 horas junto com a turminha, a gente desce, mas desce com medo, porque eu tenho um trailer lá. Uhum. O pessoal me conhece por dia diva lá.
Sim.
Aí a maior dificuldade, a gente, muita gente está pedindo. Teve um caso também da menina que foi pego, que acho que você conhece esse caso. Por causa que o menino seguiu a menina que estava estudando. Aí a maior dificuldade, meu amigo, para a gente descer, tanto para descer que nem para subir. Pense que é ruim mesmo? Aí eu queria, porque agora se der uma casa na beira da pista, mas no caso botaram só o poste no meio. Aí pronto, aí a escuridão está tanto de um lado que nem do outro, porque fizeram a casa no meio do escuro. Aí colocaram o poste, que eu acho que foi o dono da casa, né? Aí é uma dificuldade grande para muita gente que vem do IF depois de 10 horas da noite.
Então ficou pior, né?
Ficou pior. Exatamente, só tem aquele clarinho, só fazer com aquele clarinho. Que você, eu sei que você passa todo dia pro Dória levar seu filho, né? Mas passa de dia. Mas tem um posto mesmo no meio onde está tudo escuro. É a maior dificuldade para todos nós, para quem trabalha lá, para quem estuda, para todos. Agora, isso aqui a gente já lutou, muita gente já pediu, teve aquele problema lá da menina, muita gente pediu para ver se essa energia sai, que eu não sei qual é a dificuldade que lá, perto do IF, tem energia, ao redor tudo tem energia, não sei qual é a dificuldade que está de homem como.
A Maria quer falar com você, diga, Maria.
Bom Maria Bezerra, um beijão pra tu, viu, mulher? Tu tá certa, aí é uma escuridão triste, viu?
É, e você sabe que suprindo também, certeza. Aí faz casinha também, né? Aí...
É muito escuro mesmo.
Correto, exatamente. E parece que agora ficou pior depois que inauguraram essas casinhas, porque a população aumentou. Porque muita gente, você sabe que pra depender tem que passar por lá.
Com certeza. Um cheiro pra tu, viu?
Ok, amiga, tá aí essa questão da iluminação que nós vamos levantar também. A produção está anotando tudo aí. A Elizabeth quer falar, diga, Elizabeth.
Pronto, eu queria falar para a Lurdinha o seguinte. Lurdinha, parabéns de ter ido, de se reunido e ir para a Câmara. Devia ter feito isso há mais tempo. Porque a gente convida muito para ir reunião, vai Goreto de um lado e eu do outro e o povo não comparece. Por exemplo, a reunião plurianual, o PPA. O que é o PPA? Eu não entendo muito, mas o pouco que eu entendo é a reunião por anual. É para anotar todas as demandas do bairro. E nessa reunião nós precisávamos de representantes de todas as ruas. E nós conseguimos pouquíssima gente nesse dia. Mas nós botamos toda a demanda do bairro. Com certeza, essa rua, as travessas, Rua Manuel Bezerra, as travessas José de Sá, a travessa Pereira de Sá, todas elas estão na demanda, sim. Pessoal, não compareceram, nós tínhamos acho que 10 pessoas. Quero também parabenizar a Rosemary por não faltar uma reunião. Se só tiver 2 pessoas, ela está junto. Sempre lutando com a gente, ajudando e pedindo. E quero dizer também, pedir também que cuide das iluminações do São Francisco, do Planalto, que foi prometido as iluminações. E os moradores estão me cobrando muito essas iluminações. Dizendo eles que eu estou com um pé no Planalto e outro no São Francisco, porque hoje eu moro no Planalto, né? Então sempre eles dizem, a Elizabeth, agora, hoje agora... tem um pé no Planalto e outro
Elizabeth,
no São Francisco.
E o povo do Planalto diz o quê? Que semana passada eu falei aqui com o prefeito. Ele disse que iluminação vai, mas benfeitoria não pode fazer, que está em questão judicial. Como é que o povo está vendo isso lá?
Olha, Sangu Nil, é assim, é um angu de caroço mesmo e pouca gente está entendendo, né? Acha que pode passar por cima da juíza, né? Eu sei que não. Eu sei que não. Já até disseram que puxava mais para o São Francisco. Mas o São Francisco eu morei 45 anos. Você representante de lá até que, enquanto o povo quiser. Quando não quiser, ótimo, eu já estou... pronta para ficar na minha casa, já estou aposentada, já, o que eu tinha que fazer já fiz. Se o que eu fiz até agora não agradou, não é daqui para frente que vai agradar. Mas eu venho desde o ano de 1980 lutando por trabalho em época de emergência, pelas ruas, para calçar ruas, trabalho para alguém que está precisando, se eu não consigo de um jeito, assim, o que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades e o conselho. Já tivemos 8 pessoas no conselho e foram se afastando, porque no começo achava que o conselheiro ganhava alguma coisa. Aí quando viram que não ganhava nada e era só trabalho e cobrança, aí todo mundo foi se afastando, porque na verdade é um espinho na garganta.
E o conselheiro só funciona bem se a comunidade ajudar. Não adianta sozinho, se mata, se esforça, mas o povo tem que participar. Aqui as comunidades da gente acham o seguinte: não, Elizabeth já está lá, eu não vou nem para a reunião. Helena está lá, Maria está lá.
Porque eu senti assim, Siqueira. Eu não tenho estudo, mas eu sou uma boa entendedora e eu sei que um pinga é um i. Então tá, você nota quando o tom de voz e o jeito de falar. Às vezes um boi não engasga e um mosquito engasga. Ninguém nunca lutou pelo aquele bairro mais do que eu.
Mas vocês lá conversam e vão se entender sem problema.
Não, gosto dela. Parabéns por terem ido. Agora que já estavam prontos.
Vai ser muito importante vocês estarem unidas lá. Diga, Maria.
Eu queria agradecer os cães de guarda que nós temos lá no nosso bairro, Laura Ramos, graças a Deus, que estão fazendo um trabalho muito bonito, né? É de 10 da noite até 5 da manhã, eles estão ali lá com a gente, guardando nossas casas, nossas famílias.
Esse é o quê? É particular, aquele que faz aquela... Viu? Fica girando...
Gira na noite todinha, está fazendo um trabalho muito bonito, não só como vigia, mas se você precisar de uma doença, de noite, alguma coisa, eles sempre estão lá com a gente. Né? Com certeza. E se eles estivessem escutando, eu queria que eles dessem um pulinho lá em casa, na casa de Maria Bezerra.
Maria Bezerra. O muito secretário obrigado, do povo continua rodando aí. Ele está lá para o São Brás, ele não quer sair de lá não, porque o povo puxaram ele para um lado e agora já estão puxando para o outro. O que é que já foi aí, secretário?
Fomos somados aqui na Valdeci Xavier de Menezes, onde tem um buraco aberto. Inclusive tem aqui um caminhão passando aqui. Qual é o seu nome?
Cláudio.
Esse buraco atrapalha?
Com certeza.
Faz um tempinho que está aí, né?
Com certeza, faz bastante tempo já.
E carro pequeno?
Pior ainda.
Você, caminhão, ainda acha ruim, né? Imagina um carro pequeno.
Com certeza, exatamente. Isso mesmo.
Vou pedir providências aqui. Vamos saber desse morador, qual é o seu nome, cidadão?
Sou Cícero Cruz, conhecido como Paraíba, que é aquele do barro arrancar as casas da esquina.
Quem fez esse buraco aí?
Foi a firma da... A Compesa, por aí.
É que faz os canos?
Os canos.
Foi a máfia, foi?
Hein?
Foi a máfia ou foi a Compesa?
É a firma, né, da Compesa?
A que faz o saneamento?
E o saneamento, é ela que acabou de sair. Quem passou aquelas pedras pra lá foi eu, o carro passava aqui em cima desse pau.
Tava calçando em cima da sua calçada?
Exato. Aí, não foi eu que denunciei não, mas isso é verdade.
Certo. Mas não tem problema não, se fosse o senhor teria medo de denunciar um buraco?
Não, eu não, mas não foi eu que denunciei. Agora, o perigo aqui é grande, aqui na esquina, isso é verdade.
Certo. E aqui outra moradora, a senhora fica bem em frente. A senhora não tem medo não? Qual é o seu nome?
Miriam. Tenho. Às vezes eu tô varrendo. Eu tava varrendo ali, o carro veio e ia batendo em mim mesmo. É muito perigoso isso aí.
Livrar do buraco.
Com certeza.
Quanto tempo, seu Zé? Quanto tempo tá esse buraco aqui?
É mais ou menos quase um mês.
Quase um mês?
É.
Só aberto aí.
Desse jeitinho aí.
Peraí, como é?
A gente tirou a pedra aqui pra ficar mais espaço. A pedra tava bem aqui, só tinha um espaço muito pequeno, mal cabia o carro. Aí a gente tirou as pedras e pôs pra lá, porque é pra poder melhorar mais.
Vamos ouvir aqui, senhor.
É passar por aqui, ó.
Passar pela calçada.
Exatamente. Beirando quase em cima.
Bom, vamos agora a Beck de Souza. Vamos agora à Secretaria de Obras. Mais uma vez deixar esse problema pra fechar aqui na Valdeci Xavier de Menezes. Já na subida, pertinho aqui do Mercadinho Salvador. Antes do Mercadinho, fica... É o nome dessa rua que está aqui?
É Rua JK.
Rua JK, né? Pronto. Em frente à Rua JK, no caso, Valdeci Xavier de Menezes, em frente à Rua JK, está esse buraco aqui. E tem tirado realmente o sossego dessas pessoas que moram, colocando em risco até mesmo as pessoas que ficam aqui na calçada.
É verdade,
entendeu?
Isso aí é verdade. Isso aqui é um perigo de vida. Os carros é direto. Muito bem, isso é riscado mesmo.
Pois é, o secretário do povo, um oferecimento Bradesco, a presença lado a lado com você, aposentado e pensionista do INSS, pode fazer agora o recadastramento, ter muitas vantagens. Bradesco lado a lado com você. Mãe Coruja é um programa do governo de Pernambuco criado para garantir que mães de todas as regiões do nosso estado tenham uma gravidez mais saudável e um parto mais seguro. Mas o programa também proporciona acompanhamento aos pequenos pernambucanos do nascimento até os 5 anos de idade. Atualmente, o programa Mãe Coruja está presente em 103 municípios e já beneficiou mais de 175 mil mães e crianças. O Mãe Coruja Pernambucana ganhou o prêmio internacional, tendo sido reconhecido pelas Nações Unidas como exemplo de política pública e já conseguiu reduzir a mortalidade infantil pela metade, transformando a vida de milhares de famílias por todo o estado. Governo de Pernambuco, futuro a gente faz agora. Eu volto agora ao Manhã Total na Super Pajéu. É com você, Nil Júnior.
Opa! Obrigado, Evandro! Aqui no, inclusive, enquanto o Evandro falava, eu fazia aqui o sorteio da camisa da... Quer dizer, isso não foi um sorteio, isso foi um barburinho, não é? Eu joguei a camisa para cima, a camisa da campanha do Velho Chico, e quem pegou com a sua ligeireza foi a Edia Lúcia. Ela deu um pinote, foi. Você viu que ela deu um pinote para pegar a camisa? Você viu o pinote que ela deu para pegar a camisa? Amigos, eu quero agradecer a presença de vocês, importante essa conversa para a gente sempre estar mantendo esse contato, sempre estar tendo esse raio-x das comunidades. As demandas dos nossos ouvintes foram todas anotadas. Essas que vocês levantaram também, nós vamos encaminhar às autoridades e fazer esse monitoramento constante. É para isso que a Pajéu está aqui, é para isso que vocês estão nesse papel que não é fácil de representar a comunidade, e é para isso que temos as autoridades que devem responder a essas demandas. Quero agradecer a todos e a todas. Final do debate de hoje. O debate das 10.